Fé e Solidão. A fala de Julián Carrón no Congresso Inimiga Solidão. Florença, 16 de novembro de 2019. A solidão é um fenômeno de inúmeras facetas, que sem dúvida serão abordadas proficuamente neste congresso. A definição mesma de solidão que consta do programa já atesta a variedade de significados que a palavra pode assumir. A solidão é definida como a sensação subjetiva da falta de um apoio no momento da necessidade. A solidão exerce uma influência negativa na saúde. Mas, muito embora possa ser entendida assim, resta aberta a pergunta sobre a natureza da necessidade e da falta que provoca a solidão. Vem-me à mente os versos do poeta Mário Luzi. De que falta é esta falta, coração, de que de repente te enches? De que, rompido o dique, inunda-te e te submerge a cheia da tua indigência? Vem, talvez venha, de além de ti um chamado, que agora, por agonizares, não escutas. Mas existe. A música perpétua preserva sua força e canto. Voltará. Tende calma. A interrogação do poeta agrava a urgência de compreender a fundo a natureza da solidão. No contexto de um congresso que pretende oferecer, como se lê no programa, um panorama das principais causas que determinam hoje a solidão das pessoas de toda e qualquer idade, particularmente as idosas, pediram-me que falasse de fé e solidão. Mas para indicar a contribuição que a fé pode dar, antes é preciso identificar com precisão em que consiste a solidão humana, que nas pessoas idosas adquire uma dramaticidade particular. Ponto 1. Solidão, no coração de cada empenho sério com a própria humanidade. A solidão é uma experiência elementar do homem. O gênio poético de Giacomo Leopardi ilustra-o de maneira insuperável em seu canto noturno de um pastor errante da Ásia. A miúde ao te ver, muda assim sobre os campos, que desertos lá na distância com o céu confinam. E quando olho a amplidão de estrelas cheia, penso e digo comigo, por que tanta candeia? Por que estes ares infinitos, este profundo infinito sereno? Que quer dizer esta imensa solidão? E eu, que sou eu? Olhando para a lua e para tudo que no céu remete à vastidão do cosmos, o pastor errante não pode evitar pôr-se a questão que o aflige. Penso e digo comigo, que quer dizer esta imensa solidão? Logo, a pergunta sobre o significado de tal cósmica e imensa solidão leva o poeta a questionar-se sobre a sua natureza humana. E eu, que sou eu? Leopardi intui que a solidão imensa da lua, das estrelas, do ar e do céu tem que ver com sua humanidade, com sua solidão. Implica-a, pois dela extrai seu sentido, tornando-se imagem dela. Só o ser humano é que pode dar-se conta da solidão. Nesse sentido, o eu é a autoconsciência do cosmos. Emily Dickinson captou bem a diferença da solidão experimentada pelo eu em comparação com a solidão inconsciente do mundo natural. Há uma solidão do espaço e do mar à solidão, solidão da morte, mas alegres parecerão comparadas à mais funda e polar intimidade de uma alma diante de si própria. A finita infinidade. Nenhuma solidão é comparável à da alma na presença de si mesma. Trata-se de algo que carregamos em nós estruturalmente. Finita infinidade. Parece uma contradição em termos, mas é justamente este o paradoxo do homem. Portanto, quanto mais toma um homem consciência de si, mais se mostra a seus olhos a natureza da solidão que experimenta. Quanto mais descobrimos nossas exigências, tanto mais tomamos consciência de que não podemos satisfazê-las por nós mesmos, nem o podem os outros, homens como nós. O sentimento de impotência acompanha cada experiência séria de humanidade. É este sentimento de impotência o que gera a solidão. A solidão verdadeira não provém do fato de se estar fisicamente só, mas sim da descoberta de que um problema fundamental nosso não pode encontrar resposta em nós ou nos outros. Pode-se perfeitamente dizer que o sentimento da solidão nasce exatamente no coração de cada empenho sério com a própria humanidade. Pode entender bem isso quem acredite ter encontrado a solução de uma grave necessidade sua em alguma coisa ou alguém, e isto desaparece, escapa-lhe ou se revela incapaz. Estamos sozinhos com as nossas necessidades, com a nossa necessidade de ser e de viver intensamente. Quanto mais o homem é consciente da dimensão ilimitada de seu desejo e de sua igualmente ilimitada impotência em responder a ele, mais atenta para esta solidão. O problema da vida não pode encontrar resposta em nós ou nos outros. É uma solidão da qual normalmente tentamos fugir, pois com ela é difícil conviver. Pouco a pouco, escreveu Nietzsche, fui vendo mais claramente o defeito mais difundido de nossa maneira de ensinar e de educar. Ninguém aprende, ninguém aspira, ninguém ensina a suportar a solidão. Ponto 2. A solidão, inimiga ou amiga? O título deste congresso parece sugerir que a pergunta sobre a natureza da solidão já esteja dada uma resposta de partida. Inimiga à solidão. Mas o fato de terem desejado propor um tema faz pensar que ainda haja espaço para uma percepção dela diferente. Perguntemo-nos então, é possível não padecer a solidão como inimiga? Estar sozinho constitui para todos uma forte provocação. Deixa-nos num beco sem saída, obrigando-nos a acertar as contas com nós mesmos, desafiando radicalmente a nossa razão e a nossa liberdade. Conforme a maneira com que a vivemos, a solidão pode ser uma condenação ou uma conquista. Ela representa, pois, uma encruzilhada, um drama aberto. Para o sociólogo Zygmunt Bauman, renunciar à solidão pode representar uma grave perda. Fugindo da solidão, você deixa escapar a chance da solitude, dessa sublime condição na qual a pessoa pode juntar pensamentos, ponderar, refletir sobre eles, criar, e assim dar sentido e substância à comunicação. Nesse sentido, a solidão apresenta-se como tudo, menos inimiga. A solidão não é uma loucura, é indispensável para estar bem em companhia, dizia uma música de Gaber. Já outros têm uma percepção oposta. Uma das mais tocantes expressões literárias de uma experiência negativa da solidão é a que nos deixou Pascoli no poema Os Dois Órfãos, em que ele descreve de maneira pungente o diálogo de dois irmãos após a morte da mãe, à noite, enquanto estão na cama. Hoje nada nos conforta, e estamos sozinhos na noite escura. Ela estava lá, depois daquela porta, e dava para ouvir um murmúrio fugaz de vez em quando. E agora mamãe está morta. Lembras-te? Naquele tempo não vivíamos tão tranquilos entre nós. Nós agora nos comportamos bem melhor, agora que já não há quem se compraza de nós, que já não há quem nos perdoe. Conquista ou condenação são duas formas diferentes e contrastantes de viver a solidão. Testemunha-o claramente Et Hillesum, jovem judia que morreu em Auschwitz. Conheço duas formas de solidão. Uma me faz sentir terrivelmente infeliz, perdida e quase suspensa. A outra me torna forte e feliz. A primeira está sempre presente quando não me sinto em contato com meus semelhantes, quando em geral não tenho mais mínimo contato com absolutamente nada. Então fico completamente excluída de todos e de mim mesma. Não agarro o sentido desta vida, nem vejo o que o une às coisas. não enxergo meu lugar nesta existência. Já no outro tipo de solidão, sinto-me forte e segura, em contato com todos, com tudo e com Deus. E sei que posso enfrentar a vida sozinha, sem depender dos outros. Nesses momentos, sinto-me parte de um todo rico de significado, imenso, e parece-me que ainda posso dar muita força também aos demais. Portanto, o que faz diferença entre as duas formas de solidão não é estar sozinho ou acompanhado, mas viver uma vida cheia de significado ou não. O psiquiatra Eugênio Borgna, que se debateu a vida inteira com o drama da solidão como aparece na doença mental, ajuda-nos a identificar o que está em ação na diferença entre essas duas formas de solidão. Solidão e isolamento são dois jeitos radicalmente diferentes de viver, embora normalmente sejam equiparados. Estar só não significa sentir-se só, mas separar-se temporariamente do mundo, das pessoas e das coisas, das ocupações diárias, para entrar na própria interioridade e na própria imaginação, sem perder o desejo e a saudade da relação com os outros, com as pessoas amadas e com as tarefas que a vida nos designou. Porém, ficamos isolados quando nos fechamos em nós mesmos, porque os outros nos recusam ou mais comumente por causa da nossa própria indiferença, de um egoísmo lúgubre que é efeito de um coração árido ou ressecado. Quer dizer, esses dois modos não se impõem mecanicamente na vida humana, de modo que o homem nada possa fazer a respeito. Em todo o ato humano está sempre envolvida a liberdade. Por conseguinte, em ambos os casos, cada um escolhe estar sozinho, ou seja, separar-se temporariamente das pessoas e das coisas para descobrir o significado de si, ou então isolar-se, fechando-se em si mesmo por não haver nada que descobrir. Mas o ser humano não está condenado a viver a solidão como um fechamento, sem laços com nada nem com ninguém, em qualquer situação em que esteja, com as próprias feridas e com as próprias rachaduras, como ilustra uma famosa jornalista num artigo intitulado A Minha Rachadura. Desde a adolescência, e talvez até antes, eu sempre tive a ideia de ter nascido com algo errado, algo que não funcionava como deveria, como se eu tivesse sido uma casa e aquele erro uma rachadura profunda numa parede de sustentação. Era o mal de viver descrito numa poesia de Montale. Era o arroio arrochado que gorgolha, ou era o esturricar-se de uma folha ardida. Era o cavalo esquartejado. Estudamos na escola, mas ninguém na classe chegou a ter a dúvida se estava falando de nós. Desde menina eu me olhava no espelho de manhã, sorria para mim, pensava na minha rachadura e me dizia: "Chega! Você está se preocupando com o quê? Você é jovem, é bonita." Ao crescer, porém, a rachadura parecia aprofundar-se, negra na minha parede branca interior. Alargou-se, transformou-se em melancolia, depois patológica, depressão profunda. Fui a alguns médicos, me trataram, senti-me melhor, depois de novo, intermitentemente, a rachadura evidenciava-se, doendo, e sussurrava: "Você não está curada." Eu li Monnier. "Deus passa pelas feridas", escreveu. E refleti sobre isso. Será que a minha rachadura era uma brecha numa parede impermeável, um rasgo necessário? Por que essa ferida? Se ela não existisse, eu fisicamente saudável, eu não pobre, eu sortuda, não precisaria de nada. É uma salvação esse muro rachado. Essa falha pela qual um jorro de graça, incontrolado, pode entrar e fecundar a terra árida e dura. É esta a tensão dramática, a luta que Etty Hillelson descreve. É verdade, trazemos tudo mesmo dentro de nós, Deus e o céu e o inferno e a vida e a morte e os séculos, muitos séculos. Um cenário, uma representação mutável das circunstâncias exteriores. Mas temos tudo em nós mesmos, e estas circunstâncias jamais podem ser tão determinantes, porque sempre vão existir circunstâncias que, boas ou más, deverão ser aceitas, o que não impede que depois nos dediquemos a melhorar as más. Mas deve-se saber por quais motivos se luta, e deve-se começar por nós mesmos, todo dia do começo. Que razão podemos ter para engajar-nos nessa luta? Só um amor a nós mesmos. De fato, até a dor mais profunda pode levar-nos a descobrir horizontes absolutamente desconhecidos. Mas para nos abrirmos a essa possibilidade, cumpre olharmos para essa dor com aquela abertura positiva que define a natureza mais profunda da liberdade humana. A dor da alma, escreve Bornea novamente, é uma experiência que faz parte da vida, enfim, e que não pode ser considerada como consequência exclusiva de uma patologia. A dor da alma tem sua raiz na experiência humana e é irredutível a qualquer patologia. Mesmo na depressão e na angústia, o sofrimento nada perde de sua dignidade. Dilata drasticamente nossas inclinações à introspecção, à busca das mais profundas experiências interiores. Hillelson mais uma vez confirma isso. Se toda essa dor não amplia nossos horizontes, nem nos torna mais humanos, libertando-nos das pequenezes e das coisas supérfluas desta vida, então foi inútil. Eis então a verdadeira natureza da solidão que isola. A solidão, na realidade, não é estar sozinho, mas é a ausência de um significado. Não nos sentimos sozinhos por estarmos sozinhos, mas por faltar o significado que dá perspectiva e consistência ao instante, que nos conecta aos outros e às coisas. E parece-me que justamente essa falta de significado seja característica do viver mais difundida hoje, como reconhece Umberto Galimberti. Em 1979, quando comecei a trabalhar como psicanalista, as questões eram emocionais, sentimentais e sexuais. Agora elas dizem respeito à falta de significado. Isso não é só para uma idade particular, mas pode-se viver a velhice aos 20 anos. Com efeito, os jovens não estão bem, mas eles nem entendem por quê. Falta-lhes o objetivo. Teilhard de Chardin predissera isso há mais de 60 anos. O maior perigo que a humanidade pode temer hoje não é uma catástrofe que venha de fora, uma catástrofe sideral, tampouco é a fome ou a peste, mas sim aquela doença espiritual, a mais terrível, pois o mais diretamente humano dos flagelos, que é a perda do gosto de viver. Essa perda torna a pessoa cada vez mais frágil dentro do contexto social, e o fruto amargo dessa vulnerabilidade é viver como alheio a si mesmo e aos demais, isolado, embora no meio da multidão.